O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 3h34, boa tarde, falei que era rapidinho, eu sou Michele Bruck, estamos de volta com o Expresso 104,5 da Estação do Conhecimento e ultimamente a situação grave aí do Cantareira tem sido muito comentada por aí. Mas você sabia que está acontecendo um mutirão de reflorestamento do Manancial de São Paulo? A iniciativa do jovem cientista e coordenador do programa Jovens Plantando o Futuro, Gabriel Estevam Domingos. Para falar um pouco mais sobre esse programa, a gente conversa com ele agora no Expresso. Muito boa tarde, Gabriel, tudo bem?
Muito boa tarde, é um prazer estar falando ao vivo e explicando um pouco sobre essa iniciativa que a gente está fazendo aqui na Cantareira.
Beleza, muito obrigada, viu, Gabriel? Você é coordenador do projeto Jovens Plantando o Futuro, como a gente mencionou. Que futuro é esse que a gente está plantando, Gabriel?
Na verdade, a gente está colhendo um passado que é irresponsável, né? E agora a gente está tentando plantar um futuro para nossas futuras gerações um pouco mais consciente, né? Nós imaginávamos que essa crise hídrica que já era prevista atingiria nossas gerações futuras, mas infelizmente já está na nossa geração, né? Isso não dá aquele alerta, né? E foi justamente esse alerta, não só como cientista, mas como cidadão, que eu resolvi criar esse programa e ter essa iniciativa que está dando uma repercussão bem significativa, um resultado muito positivo. Uhum. Só para resumir esse projeto, ele se trata de um monitoramento que nós fizemos do Sistema Cantareira, que é um dos maiores reservatórios do Brasil, que está, como a gente já está cansado de saber, está em colapso, principalmente por conta da falta de preservação dos corpos d'água, das nascentes que desaguam ali, e pela preservação da floresta nativa do seu entorno, né, que é um dos principais fatores. Uhum. Então, o projeto visa um reflorestamento por espécies nativas daquela região, por um grupo de voluntários jovens, né, que a gente está com quase 100 jovens aqui da região de São Paulo, e quase que 3 vezes por semana, nos finais de semana, nós plantamos nessas áreas mais vulneráveis que foram mapeadas, para tentar, no futuro, ter uma preservação maior desse precioso manancial.
Uhum. Você está falando a crise, né, hídrica do Cantareira, a gente escuta e todo dia assiste nos jornais, enfim. Mas qual que é a real situação que ele se encontra hoje? Assim, estatisticamente falando, nesse momento, hoje, dia 12 de maio de 2015, como é que se encontra efetivamente o Cantareira?
Olha, hoje o sistema encontra-se por volta de 18 a 19% no seu volume. No entanto, há obras de emergência do governo do estado, né? Obras para tentar desviar alguns corpos d'água e alguns outros reservatórios para a Cantareira, mas segundo as projeções, se continuar nesse modelo, porque é um pouco imprevisível esse sistema pluviométrico que nós temos, né? Hoje, com as mudanças climáticas, é um pouco difícil de se prever a chuva a longo prazo. Então, se continuar da forma que está, e essas obras de contingência do governo do estado não forem efetivadas logo, a gente vai entrar num sério racionamento de 5 para 1. Ou seja, esse é o cenário mais pessimista.
Uhum.
5 dias sem água para 1 com.
Nossa.
Então é uma coisa, é difícil de falar isso, mas a situação está crítica.
É, realmente. E a falta de cobertura vegetal no local também ajuda a potencializar essa crise, Gabriel?
Sim, com certeza, né? Inclusive, não sou eu que digo, né, como engenheiro ambiental também. Recentemente, a ONU emitiu um relatório de alerta dizendo que o sistema Cantareira necessita de mais de 1,5 milhão de árvores para preservar. E a SOS Mata Atlântica a ONG já foi um pouco mais além, diz que necessitariam de 30 milhões. Nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, né? Nossa meta até o final do ano é plantar 10 mil. Uhum. Mas a ideia é justamente startar e fomentar essa iniciativa para que outros jovens ou representantes públicos e empresários também façam sua parcela de contribuição, porque, querendo ou não, é um problema de todos nós, né?
É, tem razão. São 3h40, boa tarde, você está no Expresso 104,5 da UFMG Educativa e nós estamos conversando com o jovem cientista, ele que está realizando um mutirão para o reflorestamento da Cantareira, o Gabriel Estevam Domingos. Gabriel, pegando esse gancho aí dos jovens, dessas plantações, 10 mil, né, que você quer atingir até o final do ano, como é que vai ser feito? Qual que é a logística desse mutirão de reflorestamento da Cantareira?
Então, nós fizemos um mapeamento macro do sistema Cantareira e mapeamos as áreas mais vulneráveis, ou seja, são áreas que têm muita falta de cobertura vegetal, muitas áreas possíveis de assoreamento e também, principalmente, grande quantidade de eucalipto, né? Eu quero até fazer um desabafo, né? Porque é difícil entender como... uma área como essa, as pessoas continuam plantando eucaliptos, né? Porque eucalipto não é uma forma de reflorestamento, porque a gente sabe que o eucalipto ele suga muita água subterrânea e ele tem uma espécie, falando em palavras bem genéricas para que o público possa entender, ele solta uma espécie de seiva que dificulta a competição de espécies, ou seja, ele não deixa no seu entorno nenhuma outra árvore crescer.
Não nasce nada.
Então é praticamente uma praga, né?
É verdade.
Então a gente vê a Cantareira reflorestada com eucalipto.
É verdade.
Claro que o eucalipto tem um interesse econômico muito grande, né?
Ah, é.
Mas
claro.
É uma coisa que a gente tem que questionar nos gestores públicos o porquê disso, né? E voltando a ser mais objetivo a sua pergunta, nós fazemos esse mapeamento prévio, nós notificamos todas as autoridades, apesar de ser áreas públicas, como a gente fica próximo à rodovia, pede solicitação da Polícia Estadual, da Rodoviária, da Polícia de Meio Ambiente, do Ministério Público, do IBAMA, e avisamos previamente, conforme manda a legislação, e fazemos a divulgação nas redes sociais para voluntários. Todos os voluntários recebem transporte gratuito, EPIs, né, desde bota, camisetas, lanche e até instruções de plantio, né? Porque não é chegar lá e plantar, existe toda uma metodologia e uma técnica para fazer esse reflorestamento com as espécies nativas. E nós montamos um ponto de encontro onde nós coletamos esses jovens e passamos o dia inteiro lá fazendo esse reflorestamento. Acaba que virando mas faz um piquenique e um dia de lazer, né?
É verdade.
Bem gostoso.
E você tem encontrado barreiras para a realização do seu projeto?
Sim, tenho encontrado sim.
Quais?
Principalmente da empresa que gere esse sistema, que é a Sabesp, né? Eu tentei o contato há mais de um mês com eles. Eles disseram que já existe projetos de reflorestamento dessa região e não se propuseram nos apoiar e nem nos ajudar. No entanto, nós, como cidadãos, temos o direito de fazer a nossa contribuição. Então, a gente teve que recorrer aos órgãos competentes para fazer essas autorizações, né?
Uhum.
Eu acho que é um desalinhamento desnecessário, né? Porque eles poderiam tá ganhando visibilidade, poderiam estar nos ajudando com os custos, né? Mas acho que para eles, um grupo de jovens ir lá mostrar o que eles deveriam ter feito, acho que causa um certo desconforto.
Entendi. Ô Gabriel, você tem algum site, rede social, telefone que você possa deixar para o nosso ouvinte que queira conhecer o seu projeto? Passa para a gente, por favor.
Que você perguntou.
Fala para a gente.
A nossa fanpage do Facebook é muito fácil. É GED, G de gato, E de elefante, D de dado, inovação. Aí lá é só curtir nossa página, que a gente tem sabe que hoje as redes sociais têm uma abrangência muito grande. Também tem um site, que é www.gedinovação, tudo junto, né? Sem o cedilho e sem o tio, .com.br.
Maravilha. Maravilha. Gabriel, muito obrigada pela sua participação no Expresso da UFMG Educativa. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Conte sempre conosco aí, microfone sempre aberto para vocês, tá bom?
Muito obrigado, eu agradeço muito a oportunidade de estar difundindo essa iniciativa e gostaria de fazer o convite, né? A gente está em outro estado, mas
claro.
essa iniciativa pode ser maior que as nossas fronteiras, afinal a crise já é nacional, né?
Lógico.
Então, para a gente ampliar apoiadores, patrocinadores, voluntários, estão, as portas da UFMG estão abertas.
Maravilha. Obrigada a você. Um grande abraço, Gabriel.
Um abraço.
Tchau, tchau. Muito bem, conversamos com o jovem cientista Gabriel Estevam Domingos, ele que é coordenador do projeto, do programa Jovens Plantando o Futuro. Vou repetir para você a rede social e o site deles para você conhecer o trabalho, interagir com eles, ajudar no que for possível. O Facebook GED Inovação, GED Inovação, e o site GED Inovação, inovação sem cedilha.com.br. Vamos fazer nossa parte também.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.